Irmãos e irmãs em Cristo, saúdo cada um de vós presentes nesta celebração de encerramento da visita pastoral à Missão Católica de Chicomba, neste dia 22 de setembro. Setembro que é, na Igreja, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. A minha saudação destaca os sacerdotes, padres Damião e Adriano, as irmãs coraçãoistas que trabalham nesta missão, Sua Excelência o Senhor Administrador Municipal de Chicomba e todo o elenco que o acompanha, e também as nossas queridas autoridades tradicionais, os nossos sobas. Saúdo os nossos catequistas e os responsáveis dos vários grupos, associações e movimentos do apostolado dos leigos, aqui da nossa missão, nas suas capelas, nos seus centros e também aqui na sede da missão. Com eles, saúdo as famílias de todas as nossas comunidades. Nas famílias, destaco as crianças, os adolescentes, jovens e os adultos. E entre adolescentes e jovens, quero saudar de maneira especial os que vão ser crismados, os 257 ora apresentados ao Bispo. Saúdo todos os irmãos e irmãs que foram convidados a estar presentes nesta celebração, embora não façam parte da comunidade católica da Missão de Chicomba. A todos vós, irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Sim, o Senhor está no meio de nós. Está no meio de nós, na Sua Palavra. Está no meio de nós, nos ministros sagrados, os padres. Está no meio de nós, na Eucaristia, que nós comungamos, que é o corpo e o sangue do próprio Cristo. Está no meio de nós, porque Ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas a presença é também a dele, porque quando o ministro, o sacerdote, consagra o pão e o vinho, é o próprio Cristo que age, que atua. Quando vamos conferir o sacramento do crisma ou confirmação, é Ele que os confirma através do ministro ordinado. Então, a presença do Senhor no meio da sua Igreja, no meio dos seus discípulos, é sempre uma presença de Cristo ressuscitado, portador de alegria, portador de consolação. Como aconteceu no dia em que Jesus, na noite em que Jesus havia de manhã ressuscitado dos mortos, quando se apresentou aos seus discípulos, saudou-os desta maneira: a paz esteja convosco, a paz. E dito isto, diz a Sagrada Escritura, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado. E o texto continua: os discípulos, ao ver Jesus, ficaram cheios de alegria. Mas o Senhor que está no meio de nós é para nos comunicar a sua palavra, essa palavra que nos salva, esta palavra que nos liberta. É para nos trazer de novo no caminho que leva à vida. Porque esta palavra é luz, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é paz. A palavra de Deus é consolação. Consolação. E então, aqui estamos, irmãos, não só para escutar a palavra de Deus, não só para comermos o corpo e o sangue do Senhor, o pão da vida, mas também para sermos por Ele consagrados e enviados mediante o Seu Espírito, para que aquele que comungamos, que devemos imitar a sua vida na nossa vida, aquele que nos falou, nos envie a sermos testemunhas suas no mundo de hoje. E assim, hoje, a palavra de Deus que escutamos fala-nos da sabedoria do mundo e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do mundo, o longo, o loarilo, pode nos tornar, em algum momento, pessoas muito importantes. Muito importantes mesmo. A sabedoria do mundo pode indicar determinadas situações, determinados bens, como o dinheiro, como o sucesso, como as honras, né? Como algo que é importante, mas que é passageiro. É uma felicidade, sim, mas é uma felicidade passageira. Não nos permite ter vida para sempre. Enquanto que a sabedoria que vem de Deus é aquela sabedoria que indica no próprio Deus a fonte da mesma sabedoria. É a sabedoria que nós hoje vamos ver entre os sete dons do Espírito Santo. Daqui a pouco, os que vão ser crismados, na oração que o bispo vai fazer com os sacerdotes, estendendo as mãos sobre eles, vamos dizer: dai-lhe, Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito da inteligência, o espírito do conselho, o espírito da fortaleza, o espírito da ciência, o espírito da piedade e o espírito do temor de Deus. A sabedoria destinada a dar sabor à nossa existência. A sabedoria, esta arte de dizer que este mundo é todo nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, não nos devemos agarrar às coisas deste mundo, porque nelas nunca encontraremos a felicidade definitiva, a felicidade eterna. Vamos ser felizes, sim, mas é de maneira temporária, é só por algum tempo. E às vezes nem mesmo é o tempo da nossa vida aqui. Porque vamos descobrir que nem tudo aquilo que a sabedoria humana nos indica como coisa boa, é coisa boa sim, mas não é definitiva. Não é para sempre. Então, os que vão receber o crisma, vão receber este dom da sabedoria, juntamente com os outros 6 dons. Vão poder guiar a própria vida de acordo com a palavra de Deus. Vão ser fortalecidos, vão receber uma força que permite vencer as tentações da sabedoria deste mundo. E vão ter de saber que viver o crisma recebido, o ter sido confirmados na fé e na fé que atua, que age pela caridade, já dizia São Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu pelas obras vou mostrar-te a minha fé. Quais são essas obras? As obras do amor, as obras da paz, as obras da justiça, as obras da verdade e as obras do bem. Fazer o bem, sem nunca nos cansarmos. Fazer o bem. Então recebereis estes instrumentos, estas armas, que se chamam os dons do Espírito Santo. Sereis enviados para serdes testemunhas de Jesus Cristo com as palavras e com as obras, com a vida. E assim podereis, com os dons do Espírito Santo, ou melhor, com o Espírito Santo, dom de Deus, derramado nos vossos corações, sereis defensores da fé. Ireis defender a fé e ireis dilatar a fé. Quer dizer, estender a fé aos irmãos e irmãs que ainda não conhecem Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. É uma tarefa grande, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que ides levar a cabo obedecendo às inspirações do Espírito Santo que recebestes. É o Espírito Santo que também guia a Igreja. A Igreja sozinho, nós mesmos que estamos lá, santos e pecadores, como que ela é, nós não teríamos capacidade de levar a boa nova sem a força e a graça do Espírito Santo. Que alegria! Que privilégio! Que coisa boa! O Espírito Santo na vida da Igreja e na vida de cada um de nós. É mesmo dom. É graça. Quando sereis ungidos no rosto, eu e o Padre Damião, enquanto vamos ungir, vamos dizer assim: fulano, recebe o Espírito Santo, dom de Deus. E nós, na Igreja, acreditamos, pedimos ao Espírito Santo, dizendo: vinde, Espírito Santo, fazei o quê? Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. O que se diz? Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovará a face da terra, transformará o mundo, vai fazer com que o pensamento, a sabedoria do mundo seja transformada em sabedoria do alto. Como nos diz a segunda leitura hoje do texto que escutamos de São Tiago, que exorta justamente cada um de nós a levar uma vida digna da vocação que tem, a não deixar-se conduzir pela sabedoria do mundo, mas pela sabedoria do alto. E assim o nosso mundo vai ficar mudado, vai ficar transformado, vai ser um mundo mais justo, um mundo onde se vive a verdade, um mundo onde se pratica a justiça, um mundo onde as relações entre as pessoas são relações de amizade, são relações de amor, são relações de entreajuda, são relações de bondade. Quando o outro está a passar mal, o teu coração cheio de amor não fica indiferente, faz alguma coisa para ajudar. E assim o mundo, aos poucos, vai sendo transformado pelo Espírito Santo que está nos batizados e crismados e que Jesus envia. Como também, e que o Espírito Santo envia. Aquele mesmo Espírito que consagrou Jesus, que desceu sobre Jesus e que o enviou a levar a boa nova aos cegos, aos coxos, aos que estão na prisão. Nós poderíamos dizer que estão debaixo de muitos vícios, prisioneiros de muitos vícios, do pecado. Aos surdos, para que possam ouvir, e os pobres recebam o anúncio de que na sua situação devem ter confiança em Deus, devem permanecer fiéis a fazer o bem, e o mundo agradece. A construção do mundo novo não pode ser feita por homens velhos. Não pode. Porque ninguém dá o que não tem. E o mundo precisa de muita bondade, precisa de muita paciência, precisa de muita, podemos assim dizer, coragem. O mundo precisa de homens e mulheres de paz. Homens e mulheres que, seguindo o Senhor, vivem a vida, passa o pleonismo, vivem a vida das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados não sei o que, por aí fora, que nós sabemos, aprendemos no catecismo. Então, irmãos e irmãs, o bispo que faz visita gostaria só, efetivamente, de chamar a nossa atenção para isso. Somos chamados a viver na comunhão, na unidade. Somos chamados a participar todos, como batizados e batizadas, na missão da Igreja, que é a mesma missão de Cristo. Mas cada um participa nesta missão segundo o dom que recebeu do Senhor. Assim seremos uma Igreja que está em Ticomba e que está a caminhar juntos com toda a Igreja. Não é só a Igreja Católica. A Igreja de Cristo deve ser constituída por eles e elas que acreditam nele, vivem o seu mandamento e caminham juntos para que esta missão atinja o seu fim. E o fim da missão é a santificação dos seus membros. É para lá que a gente vai. Estamos em sínodo, em toda a Igreja Católica, desde outubro, 7 de outubro de 2021, e vamos encerrar esta reflexão sinodal que envolve também os nossos irmãos cristãos que acreditam em Cristo e foram batizados, porque o sínodo é ecumênico desta vez. Porque a Igreja de Cristo é única. São os nossos pecados que nos levaram às divisões e às separações, que nos levaram à falta de unidade. Mas Jesus, na noite em que ele foi entregue, naquela noite em que celebrou a última ceia, a oração de Jesus, preocupado, foi esta: que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Todos sejam um. E todo esforço que estamos a fazer a nível das igrejas cristãs é de vivermos e de realizarmos esta unidade da única Igreja. Como nós dizemos no Credo, creio na Igreja una, unida, onde os irmãos, unidos pelo amor, não é? avançam juntos. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. É a unidade pela qual Jesus rezou. Que estes aqui sejam um, como nós somos um, mas aqueles que escutarem a pregação do Evangelho também, aqueles que acreditarem na pregação que for feita, também façam uma só realidade. Estamos a caminhar para isso. Por isso, o lema é: por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Comunhão entre nós, unidos a Cristo, unidos a Deus, unidos no amor, para que o mundo acredite que nós somos discípulos dele. Se vos amardes uns aos outros, o mundo acreditará que sois meus discípulos, discípulos daquele que por amor entregou a sua vida na cruz para a salvação daqueles que amavam. Aquele que disse que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Aquele é o amor máximo. Acima do amor que dá a vida pela pessoa amada, não há mais nada lá em cima. É o amor máximo. Sim. É isso que Jesus nos deixou. Vivermos unidos, embora diferentes. Vivermos unidos pela mesma fé, pelo mesmo batismo, por termos um mesmo Senhor, por termos um só Espírito, por vivermos uma única esperança e sermos chamados a viver o amor. Temos um só Pai, que é Pai de todos, atua em todos e está em todos. Aquele que nós chamamos nosso Pai. Pai de todos nós. Então, agora o que se está a pedir é que, se vivermos unidos, se vivermos a comunhão, o mundo vai acreditar na mensagem que nós damos. Qual é a mensagem que nós damos? É que Deus ama todos? É que Deus morreu por todos em Cristo? É que Deus, pela morte de Cristo e no batismo, somos todos irmãos? E os irmãos que estão de costas viradas, os irmãos que não vivem a fraternidade, não são credíveis. Não são credíveis. Se eu digo assim, este é meu irmão, esta é minha irmã, mas todos estão a ver que estou a maltratar, estou a abusar, estou a fazer mal a ela, como é que vão acreditar que é minha irmã e meu irmão? Eu estou a dizer que é meu irmão, minha irmã, mas estou a tratar mal. Os outros vão acreditar na minha palavra. Estou a dizer uma coisa e estou a sabotar ao mesmo tempo. Não sou credível. Ninguém vai escutar a minha mensagem, que é mensagem de fraternidade, de solidariedade, de harmonia e de paz. Pronto. Todos têm um dom. Receberam um dom, uma graça especial do Espírito Santo para, com esta graça, com este dom, participar na missão de Cristo, que disse, ide por todo o mundo, levai a boa nova a toda a criatura. Levai, ide. O amor que experimentastes de Deus que vos amou até morrer por vós, levai esta notícia aos outros irmãos que ainda não sabem que o sangue de Cristo foi derramado também para a salvação deles. É assim. Portanto, os que vão receber o crisma, os catequistas devem estar atentos para os inserir nos vários grupos de apostolado. Temos muitos grupos de apostolado para adolescentes, para jovens e para adultos. Estou aqui a falar Lejo, Maria, apostolado de oração e os outros movimentos que há. Aqueles que já estão casados e que hoje são crismados passam a fazer parte dos grupos de casais. Para os adolescentes e jovens, temos aqui muitos grupos. Escuteiros, megistas, não sei o quê, tudo isso. São grupos onde eles testemunham Jesus Cristo a vida de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que ele disse: recebereis uma força aqui em Jerusalém, recebereis aquele que eu vos prometi, para quê? Para que com esta força possais ser minhas testemunhas, a começar de Jerusalém até chegar ao mundo inteiro. Ninguém deve ficar de fora. Há muitos grupos. Ninguém recebe o crisma para guardar para si. O espírito do crisma é o espírito que os apóstolos receberam no dia do Pentecostes. O medo acabou, os preconceitos acabaram, saem e anunciam que Jesus Cristo é o Senhor, o ungido, o enviado do Pai para nos salvar dos nossos pecados e nos comunicar, através do Espírito Santo, a vida de Deus, a vida eterna. Estamos a celebrar o 25º domingo, neste mês de setembro, o mês da Bíblia. Alakuetu, bisipu, lomisa eyi.